Olá, boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim olhando o mercado e olhando a movimentação, principalmente da soja. Foi um dia positivo para o mercado depois de várias sessões seguidas aí de queda. Um encerramento aí, positivo para os preços. Não foi nada absurdo, altas aí de 2 pontos, 2,5 pontos nos principais vencimentos, mas enfim, quebrou aquela pressão negativa que Chicago vinha registrando nos últimos dias. O que que mudou? Será que a gente tem uma situação diferenciada acontecendo? Enfim, o mercado parou de se estressar com toda essa questão de saúde pública lá na China? Vamos perguntar para o Fernando Pimentel, da AgroSecurity Consultoria. Já está aqui comigo o Fernando no telão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender essa mudança de humor do mercado hoje. É uma sinalização de que o pior passou, Fernando?
Vamos lá. Boa tarde a todos, boa tarde, Alexander. Não, o pior não passou, mas existe uma questão do ser humano acostumar com o fato. Então, o coronavírus agora já é um assunto corriqueiro, já é um assunto, apesar de ser um assunto grave, um assunto preocupante, ele já está na, na No dia a dia das pessoas, o acompanhamento. Então, agora você vê uma notícia de um aumento do número de mortes, um país a mais que fica contaminado, um caso de morte fora da China, etc. E tal, já não abala mais ninguém. Você vê que as pessoas estão se movimentando, na busca de soluções de produção de vacina ou de atendimento em hospitais. Provisórios temporários lá na China, aí um país que contingencia viagens, etc. e tal. Moral da história, já estamos acostumando e a fase de histeria, a fase de perda da razão, das pessoas, ela começa a se acalmar, vamos dizer, as pessoas veem que a vida continua, a vida segue, independente do mercado que você atende. No nosso, em particular, os efeitos são marginais. Outros mercados já estão sofrendo efeitos severos, por exemplo, empresas aéreas, empresas de turismo, tanto para a entrada na China quanto para a saída da China. Então, esses são segmentos que já respondem negativamente de uma forma muito pronta, né? Então, as ações de empresas aéreas, ações de redes de hotéis, são impactadas imediatamente aí. Outros segmentos têm um efeito, têm um impacto diluído mais no tempo, mas de qualquer forma, por exemplo, o segmento de produtos eletrônicos. Por exemplo, celulares, que grande parte são produzidos na China, até a Apple parece que vai ter uma planta que vai ficar fechada agora e vai retardar o lançamento de um produto novo. Então, você começa a entender a lógica dos mercados e o impacto relativizado em cada segmento. Isso daí vai tornando as pessoas, vou dizer, as pessoas vão se acalmando, vão raciocinando com mais clareza. E a vida vai seguir enquanto a humanidade luta contra esse vírus, que é mais um,
Ô
né?
Fernando, mas daí você tem um esfriamento da economia chinesa. Isso significa que eles vão demandar menos comida?
Não. Aí que tá. Vamos lá. O que a China, o que, o, qual, aí que entra a questão de você segmentar os mercados e os produtos e relativizar os efeitos. A redução do consumo de petróleo, diesel, enfim, gasolinas e derivados vai ocorrer? Sim, possivelmente, porque as pessoas confinadas. E as pessoas com a preocupação do coronavírus, elas não vão ao shopping, elas vão evitar circular em ambientes muito cheios, elas vão trabalhar. A China está criando o maior fenômeno de home office da história da humanidade, né? As pessoas, quando puderem, e essa viabilidade tecnológica existe, elas vão trabalhar das suas casas para evitar trânsito, evitar aglomerações. evitar a contaminação do ambiente de trabalho, no trânsito para o trabalho. Isso vai reduzir, logicamente, o consumo de energia. Né? Então, é de se esperar um impacto no preço do petróleo, e nós vimos aí em torno de 20% de queda no preço do petróleo? Sim, isso vai ocorrer. Que mais? As pessoas não vão viajar, ela ia para a praia, mas não vai, ela ia celebrar o Ano Novo Chinês numa outra cidade, não vai, ela ia ocupar o espaço no hotel, não vai, ou a China receberia pessoas, não vai receber. Então, lógico que as ações das redes hoteleiras, das empresas aéreas também vão ser impactadas. Então você começa a relativizar isso. Agora eu te pergunto: eu estou confinado na minha casa em home office. Eu vou deixar de comer? Vou deixar de comer frango? Vou deixar de comer proteína animal? Vou deixar de tomar leite? Eu vou deixar de comer uma carne de porco? Não.
Há quem
Então,
diga que a ansiedade faz até comer mais, né, Fernando?
exatamente. O que que acontece? A pessoa em confinamento, lógico que é uma situação super anormal e estressante para as pessoas. Quando você fica em casa excessivamente, o que que você faz? Você vai comer um salgadinho a mais, você vai comer um queijinho a mais, um pão a mais, talvez aí fazer uma quarta refeição, porque a ansiedade gera fome, isso é natural, que todo mundo sabe que as pessoas mais ansiosas acabam transferindo isso para um sobrepeso. Bom, moral da história, isso quando se fala de 1 bilhão, 1 bilhão, 300, 1 bilhão, 400 milhões de pessoas, é um detalhe, mas é um detalhe muito grande em termos de demanda mundial. É claro que não podemos aqui celebrar essa situação chinesa, né? Nós temos aqui que está em franca, como é que fala, fraternidade com o chinês nesse momento. Nós temos que estar solidários a esse povo que está lutando aí contra um super problema, né?
Agora, ô Fernando, mas daí a gente fica diante de um consumo acontecendo, mas uma restrição logística aí, né, de entrada e saída de alimentos, enfim. Os chineses estão consumindo estoques. Isso significa o quê? A volta vai ser agressiva?
Olha, Alexander, é o seguinte: eles estão consumindo estoques. Existe um problema, vamos dizer, que principalmente em Wuhan e em Hunan, que onde você vai ter que fazer um trabalho de logística um pouco mais diferenciado em face de ter ali 38 milhões de pessoas confinadas. Até agora, recentemente, houve a notícia que havia um problema ameaçando milhões de cabeças de aves que não estavam recebendo as rações, e agora, por conta disso, pode ser um fator delas estarem propagando agora a gripe aviária por estarem debilitadas aí. Isso aí são efeitos reflexos que vão ocorrendo. Mas eu não vejo, por exemplo, um país que hospital para 2.000 pessoas em 10 dias deixar a sua população desabastecida. A alimentação, a segurança alimentar na China é questão de segurança nacional. E o Partido Comunista não vai deixar o trem descarrilhar. Então, se nós temos aí, é lógico, nós tivemos um feriado prolongado, onde as pessoas não eram obrigadas a trabalhar, mas as atividades essenciais foram mantidas, principalmente as de hospital. Agora, alguns segmentos de serviços, e logística vai ser um segmento desse, vai ter que voltar a atender os serviços, porque é uma questão de segurança nacional. Vai ter que tirar a soja do porto, vai ter que levar ração para o frango, vai ter que levar ração para o suíno, vai ter que levar o suíno para o supermercado, vai ter que levar os bens de consumo, os bens hospitalares para abastecer a rede de hospitais deles. É claro que isso tudo gera um estresse enorme no sistema logístico chinês, porém, eles vão fazer com que a vida continue, e isso principalmente nos bens essenciais. Não vai haver prioridade em transportar telefone celular, talvez as montadoras de veículos vão ter que dar férias coletivas e suspender seus negócios por um determinado momento, e essa é a face que vai impactar de fato a economia chinesa. Agora, todas as operações essenciais para funcionamento básico da sociedade chinesa, trânsito de alimentos, trânsito de energia, produtos essenciais para a saúde, etc. e tal, vão ser restabelecidos em breve. Então, o que pode acontecer aqui é um retardo do fluxo. Tem vários navios nas barras dos portos chineses aguardando o desembarque. Porém, essa atividade vai ocorrer sem dúvida nenhuma.
Agora, Fernando, enfim, nesse momento, né, que a China voltar às compras, voltar ao seu comércio tradicional, qual o risco disso promover ou trazer uma inflação para os preços? E, nesse caso, a soja seria beneficiada, o milho seria beneficiado, os produtos do agro seriam beneficiados?
Alexander, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que inflação agora é o menor problema que a China tem, né? Isso vai ocorrer, bem provável, porque se você comprimir a demanda num período de tempo menor, você vai gerar um sobrepeso. Isso em logística é quase uma regra, né? Se você concentrar a demanda num período mais curto de tempo. Então, a leitura que eu tenho é que eles não vão estar tão preocupados. Imagine num momento desse, você está preocupado em ficar gerenciando o preço disso ou daquilo. É claro que tem gente aí, eu já vi alguns analistas falando, que do limão se faz a limonada, né? É claro que a China pode usar isso tudo para tentar comprar petróleo mais barato, estocar esses produtos, comprar gêneros alimentícios mais barato, comprar farelo, etc. e tal, mas fica muito difícil você convencer o vendedor de bens essenciais de que a demanda vai ser reduzida, né? Outro dia até comentaram, vamos falar de cifra de milhões que possam eventualmente morrer com a questão da gripe. Se você fizer uma conta muito fria, o impacto disso na demanda de alimentos é muito, muito colateral, muito, muito pequeno. Então, não tem muita argumentação para quem está vendendo bens essenciais de que os produtos deveriam cair de preço ou sair do seu curso natural de precificação, de oferta e demanda, porque isso vai continuar, não vai mudar, né?
Se eles não terão esse problema de inflacionar os preços, eles vão vir no mercado comprando aonde tiver oferta. Isso é bom ou é ruim para o Brasil? Eu pergunto isso porque, tecnicamente, a China se voltaria às compras no Brasil nesse momento. Estou falando de soja. Mas, de repente, pela necessidade, eles podem ir para os Estados Unidos. Vai ter mercado para os dois? Vai ter uma concorrência aí com os Estados Unidos que pode diminuir a demanda chinesa pela nossa soja? Como é que você vê isso, Fernando?
Olha, é claro, Alexander, que o chinês vai tentar jogar o vendedor brasileiro contra o chinês. Na sazonalidade de mercado agora, em tese, o chinês deveria comprar mais soja do Brasil, porque agora está entrando soja nova e tudo mais. Em compensação, existe um estoque enorme nos Estados Unidos. Então, esse jogo vai ocorrer, né? Existe sobra de soja no mundo, né? A questão é onde está. Nós não temos tanto, um estoque de passagem veio baixo, nós temos uma estimativa de exportar 72 milhões de toneladas, vamos terminar lá no final do ano com 5, 6. Pode ser que isso migre um pouco para lá, sim, por uma oportunidade de mercado, e até porque já assinaram a primeira fase do acordo comercial entre China e Estados Unidos, E dessa forma, a China tem que comprar alguma coisa lá. Aliás, ela não vai deixar de depender dos Estados Unidos como fornecedor de carne, fornecedor de soja e milho. Então, ela vai lá comprar. Agora, uma questão que foi levantada agora, a questão do atraso do embarque de janeiro, foi porque, lógico, a safra brasileira está atrasada, né? É normal isso aí. Agora, vão comprar aqui, vão comprar lá. Recentemente, um dos executivos do Ministério da Agricultura e do Comércio da China colocou da seguinte forma: olha, nós vamos comprar onde for mais barato. Diante de uma circunstância dessa, é lógico que o chinês vai dar uma prioridade e comprar mais barato. Ele não quer tomar essa pressão inflacionária aí, né? Então ele vai tentar minimizar isso, sem dúvida. Vai tentar comprar carne, vai tentar comprar a soja da melhor forma possível. Vai jogar Estados Unidos contra Brasil e Argentina e por aí vai, vai sim, é,
Pois é,
sem
isso que eu ia
dúvida.
perguntar. E nesse contexto, o Brasil sai ganhando nesse momento. Mas e o acordo? E o cumprimento do acordo? Seria justificável aí pelo fato dos problemas sanitários na China, por exemplo?
Pensando num plano de contingência, sim. Se você for pensar a situação que a China está passando no momento, é difícil você ficar impondo que ela compre tudo e compre tudo mais caro. Então, e até porque, se você olhar a outra parte do acordo, que são os produtos industrializados e tudo mais que a China vende para os Estados Unidos, pensando em equilíbrio de balança comercial, que é um dos motes do Trump aí nessa discussão toda, a China vai tomar um prejuízo agora, porque ela vai deixar de exportar muita coisa para os Estados Unidos em face desses problemas do coronavírus. Então, vai deixar de exportar carro, vai exportar celular, produtos eletrônicos, manufaturados, camisetas, tênis, tudo que é feito lá, que na verdade nos Estados Unidos hoje tudo praticamente é feito com marcas americanas na China, e vai ser um volume absurdo desses produtos, desses gêneros que eu digo não essenciais, vai ser um impacto enorme na balança comercial chinesa em relação aos Estados Unidos. Então, assim, esse acordo ele estava sendo desenhado sem coronavírus. Agora esse fato novo vai mexer completamente com a realidade dessa relação comercial, pelo menos de curto prazo, entre China e Estados Unidos, né? Então, assim, eu acho que minha leitura, por um período de tempo, essa novela comercial vai ser suspensa e as partes vão se virar da melhor maneira possível para se resolver seus problemas, né? O Trump lá agora já está entrando na corrida eleitoral, quer dizer, talvez até o número da balança comercial entre China e Estados Unidos melhore para ele dizer: olha, eu consegui alguma coisa, mas vai ser muito menos pelo desequilíbrio do acerto da crise comercial e mais pelo efeito dessa catástrofe de saúde pública que está rolando aí.
Mas olhando especificamente para a soja, se não houver essa demanda americana para soja, demanda chinesa para soja pela soja americana, a gente não vai ver recuperação em Chicago, né? Ou você já vê só pelo fato da China retomar as compras, voltar aí à ativa aí, o mercado pode melhorar, o Fernando. Qual a sua perspectiva para a soja? Hoje a gente está falando de um maio a 8,93, um março a 8,79, né? Abaixo dos 9 dólares por bushel.
Eu acho, Alex, que a soja vai ser a grande vítima nesse curto prazo. Não digo a soja, Chicago vai ser a grande vítima aí nesse momento, por causa dos atrasos. Chicago já vinha sendo nutrida por uma expectativa de acerto comercial entre China e Estados Unidos. Esse acerto foi sendo postergado, prolongado. E vem de uma recorrência de frustrações dessa expectativa dos operadores de soja em um suporte forte aí dos preços. Então, o estoque lá não ajuda de forma alguma Chicago. Minha leitura Chicago de 8,50, 60, nos próximos dias. Tem espaço para cair um pouco ainda. Então, o que está nos ajudando aqui no momento é o dólar, né? O dólar está dando o nosso suporte aqui para nós. Mas Chicago, em face dessa situação de incerteza comercial, de todos esses atrasos, e da safra americana, desculpa, sul-americana, entrando bem no mercado, porque o Mato Grosso está colhendo bem, já está acima da expectativa, ou seja, qualquer frustração de safra brasileira que poderia ajudar Chicago a dar um pouco de valor aí, não ocorreu. A nossa safra está vindo muito bem. Vamos pôr aí 124 milhões de toneladas, é o que se está colocando, e acredito que possa até ter revisão nesse número. Então, assim, nós temos aí um volume fantástico de soja para entrar no mercado. Nada disso, tudo é baixista para Chicago hoje, né?
Mas no nosso caso aqui no Brasil, isso vai ser compensado ou está sendo compensado pelo câmbio, né? Como você bem lembrou aí. Mas e prêmio, Fernando? Tem alguma mudança?
Não, eu acho que prêmio vão. Esse é o elemento que o coronavírus pode disponibilizar positivamente para o chinês, negativamente para o produtor brasileiro, é o prêmio, né? Tendo estoque nos Estados Unidos, esse é o jogo que o chinês pode jogar os Estados Unidos contra o Brasil e o Brasil contra a Argentina num leilão. Olha, eu preciso de soja, vou comprar, mas eu quero a mais barata. Então, vai pressionar os prêmios, essa safra brasileira muito boa, à medida que a safra vai entrando e os chineses retardam as compras, compram, mas compram com menos intensidade, isso vai pesar um pouco nos prêmios, sim, aqui, lá no Golfo também e Rosário também, né?
Bom, então resumo da ópera. China volta comprando, mas vai procurar competitividade. Nesse caso, a gente ganha em competitividade dos americanos, pelo menos nesse momento. Mas, porém, sem as vendas americanas de soja, Chicago não deve reagir. Pelo contrário, você acredita ainda que pode derreter mais um pouquinho. No Brasil, a gente se beneficia em função do câmbio, mas não dá para esperar muita coisa do prêmio. É hora de negociar nos atuais patamares de preços, já que a gente não tem grandes mudanças previstas, de acordo aí com a sua análise, Fernando?
Já temos um volume bem bom de venda, né? Eu acho que o produtor vai realizar a caixa agora na entrega dos seus contratos. Muitos contratos só estão fixados, não foram pré-pagos, então tem bastante caixa para entrar no que já foi vendido e não recebido, né? É claro que é um pouco difícil essa pergunta de, sei lá, 1 milhão de dólares. Mas eu acho assim, não tem, numa leitura de médio prazo, não tem nenhum elemento que possa nos ajudar a acreditar que Chicago vá reagir, salvo, vamos lá de novo, o elemento imponderável, safra americana. Quando ela entrar no mês de maio, nós já aí temos um outro elemento, que é o weather market da América do Norte. Aí sim nós podemos ter algum tipo de oscilação. Claro que o weather market, quando o estoque é alto, ele tem um efeito muito relativizado, né? Então a gente assim, dificilmente vai ver Chicago voltar acima do patamar de 10, nos próximos, talvez aí, 4, 5, 6 meses. Minha leitura, tá? Agora, para o brasileiro, o câmbio é um elemento importante, nós não podemos deixar de considerar. Para agora, vamos dizer, as fixações que foram feitas em dólar, Alexander, e foram muitas, a maior parte da soja cerrada está fixada em dólar. Vai ter a sua fixação de câmbio agora no final de março, final de abril. Não acredito que o câmbio vá ficar abaixo de 4,10 nesse cenário de incerteza do coronavírus. Talvez ele siga ainda seu curso de alta, talvez aí passando dos 4,30 até talvez um pouco mais. Isso para o produtor já vai ser um elemento muito bom. Então, em reais, mesmo com o Chicago fraco e com os prêmios um pouco fracos, nós podemos ter bons preços. Não podemos esquecer que o produtor também está colhendo bem, na maior parte do país. Então, a conta no final do dia é ok, quanto que eu estou faturando por hectare, em reais, né? Eu acho que nós temos aí uma perspectiva de uma safra com uma boa rentabilidade, o produtor vem entrando 2020 com muita motivação. O milho também, embora a gente veja aí a B3 trabalhando a 48, mas o mercado físico está mais de 50 na região de Campinas, e agora nós ainda temos algum milho indo ao mercado em função da necessidade logística de liberar armazém para a entrada da soja, mas daqui a pouco talvez o mercado de milho, os granjeiros que me desculpem, vão tomar o maior squeeze da história do mercado de milho brasileiro. Porque realmente o milho hoje está na mão de quem tem dinheiro, né? de quem tem capacidade de armazenar, e eu acho que vai ser um jogo realmente pesado aí em relação ao preço de milho nos próximos dias. Isso é mais um toque de alegria para o produtor. Quem tem ainda o milho para negociar, e quem já vendeu bem de outubro, novembro para cá, vem vendendo milho muito bem, vai entrar na safrinha bastante motivado aí em investir tecnologia para ter uma boa produtividade no segundo semestre em função dos preços do primeiro semestre. Eu acho que nós vamos ter preços altos aí do milho no primeiro semestre, que no conjunto soja-milho vai ser um resultado bastante positivo para o agricultor brasileiro, na média, né?
Só pegando esse seu gancho do mercado do milho, o que está acontecendo com a B3? Por que ela está sinalizando essa queda, na sua opinião? É a entrada da safra de verão? Pode ser isso?
Olha, se você olhar o físico e olhar o que a B3 está operando para o contrato de março, não faz o menor sentido, porque o milho que está entrando no Rio Grande do Sul está sendo uma briga de foice, porque o produtor rural no Rio Grande do Sul quer preço para compensar a perda da sua produtividade. Isso está claro. Então, os negócios vêm andando muito, muito devagar, com lotes pequenos. No Mato Grosso, os produtores também estão com pedidas altas e os granjeiros não querem pagar, a indústria de carnes não quer comprar. Mas quem tem o milho é o produtor, não é a indústria. A indústria está com o estoque indo embora. Veio uma história de que trariam milho dos Estados Unidos, etc. Mas a quanto esse milho vai chegar com esse câmbio de 2,26, 2,25? Vai passar disso? Se você embarca agora para liquidar depois, você vai trazer esse milho a que câmbio? Você não sabe o que vai estar daqui a 20 dias com essas notícias de coronavírus. Então, o jogo ficou muito complexo para o pessoal que está trabalhando com frango, suíno, etc. Além do que, você tem 5 plantas de etanol em operação agora em março, no Mato Grosso, que deve gerar uma demanda aí da ordem de 5 milhões de toneladas. Nunca tivemos uma complexidade tão grande de cenário de suprimento de milho nesse país. Ah, vai trazer da Argentina? E as retenções, né? Até onde o milho argentino pode resolver o problema? Até que geografia? Até o Rio Grande do Sul, Santa Catarina? Né? Então, assim, são elementos que estão entrando na equação. Agora, a questão da gripe aviária na Ásia ainda, de novo na China, o próprio governo chinês soltou a matéria de que eles querem comprar, vão entrar no mercado de carnes comprando. Então, na hora que você olha toda essa onda que está ocorrendo, e você olha a B3 com 48 no contrato de março, você fala assim, tem alguma coisa estranha aí. A Bolsa talvez esteja descolando um pouco da realidade nesse contrato de março, talvez porque a Bolsa tenha um volume relativamente pequeno de contratos, então isso permite que haja algum tipo de pressão, né? de alguma parte do mercado que quer ver o milho a 48, mas a verdade é que na ponta de lá o produtor rural olha muito pouco para a bolsa e ele olha mesmo o mercado físico e esse sim está pressionado. Agora esses dias ainda tem milho entrando no mercado com um preço relativamente baixo por causa dessa necessidade, principalmente do Mato Grosso do Sul e oeste do Paraná, de desovar alguma coisa que está nos armazéns para abrir espaço para a soja. Já no Mato Grosso isso não existe, porque praticamente o que tinha sob pressão logística para ser vendido, foi vendido. Goiás, mais ou menos isso também. Goiás ainda talvez tenha um pouquinho ainda de milho que tem que sair. Mas essa pressão deve acabar nos próximos 10 dias, talvez. E aí nós vamos ver quem tem milho e está capitalizado, vai sentar em cima aí. Vamos ver essa novela aí. Essa novela está bem interessante de assistir.
Então, muito bem. Fernando Pimentel, meu caro, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi um bate-papo muito legal, com perspectivas diferentes daquelas que a gente vinha ouvindo até agora. Só antes de encerrar, eu queria seu comentário final sobre essa reunião a portas fechadas hoje lá no Ministério da Agricultura. Tereza Cristina e os chineses. O que vem por aí, na sua opinião, Fernando?
Isso eu vi no jornal de televisão hoje. Pode ser que seja alguma questão envolvendo toda essa crise chinesa. Claro que o chinês não está conversando com o nosso Ministério da Agricultura para exportar suínos e aves para o Brasil. Provavelmente eles estão justamente buscando um complemento dessa aproximação que já foi conquistada pela própria Tereza, que faz um trabalho maravilhoso, diga-se de passagem, em termos de aberturas de mercado, coisa que ficou muito prejudicada nos últimos 20 anos. O Brasil está fazendo um trabalho maravilhoso de bater nas portas certas, de conversar com as pessoas para estimular o comércio. E isso é um trabalho que realmente a Tereza, pessoa muito carismática e simpática, foi à China, foi à Índia, bateu nas portas certas e agora eles estão vindo aqui também para conversar com ela, provavelmente para seguir evoluindo nessas tratativas que foram construídas durante a visita dela na China e agora provavelmente aqui um complemento disso, provavelmente buscando de alguma forma abrir mais a oportunidade de exportação do Brasil para a China no âmbito da agricultura e do agronegócio brasileiro.
Legal. Meu amigo, obrigado, viu, pela participação. Volte sempre, Fernando.
E eu que agradeço, um forte abraço a vocês e boa colheita para a turma da soja.
É isso aí, está na hora da colheita. Obrigado, um abraço.
Um abraço.
Está aí Fernando Pimentel, AgroSecurity, conversando com a gente, traçando aí perspectivas até então que a gente não vinha falando por aqui. Vamos acompanhar os desdobramentos aí dessa situação. Aparentemente para a soja pouca coisa muda em Chicago, mas para nós pode ser até de certa forma importante, pode ser até interessante aí essa retomada das compras dos chineses. E para o milho, um momento bastante interessante para os preços, apesar de uma sinalização negativa vinda do mercado futuro. Mas o Fernando acha que, em função do que está acontecendo no mercado físico, tem um certo exagero aí do mercado futuro. Bom, vamos aos preços. Vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na Bolsa de Chicago, dia positivo para a soja. Março fechando a 8,79, alta de 2,5 pontos. Maio, 8,93, subindo 2,25. Julho, 9,06, alta de 1,75. E o agosto, 9,11 dólares por bushel, uma alta aí de 2 pontos. Vamos ao milho. Para março, 3,82, 3,5 de alta, mesma alta para maio, que fechou a 3,88 dólares por bushel. Para julho, 3,92, subindo 3 pontos mais 25. Para setembro, 3,89, alta de 2 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo, que encerrou também de forma positiva. Março, $5.57 por bushel, quase 2 de alta. O maio, 5,54, 0,75 de elevação. Julho, 5,54, alta de 1 ponto, a mesma alta para setembro, que fechou a $5.60 por bushel. Muito bem, são os números já de fechamento do mercado, a gente fica por aqui e eu agradeço a sua participação, a sua audiência aqui com a gente. É, daqui a pouco tem outras informações, mais detalhes, cotações sendo atualizadas para você, novas notícias também aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.